Continuando sobre o conceito de luto, nós mencionamos então sobre os 7 dias, 30 dias, 1 ano, como que se conta. Quando termina os 7 dias, algumas coisas já são liberadas, como nós já vimos outro dia, as coisas que já são permitidas para o enlutado. Ele não precisa mais sentar em lugar baixo, ele já pode cumprimentar as pessoas, do habitual, porque de uma forma geral se evita falar shalom durante todo o período depois do luto, quer dizer, 30 dias para os parentes e para os pais 1 ano. Ele pode ter relações conjugais, pode eventualmente se lavar, pode, assim por diante. Mas algumas coisas ainda se mantêm, por exemplo, não vai cortar cabelo, vai mudar o lugar na sinagoga, etc. Já falamos sobre isso. Quando termina esse período do Shiva, ele levanta de Shiva. E esse levantar, existem muitos costumes como fazer esse levantar. Existem aqueles que simplesmente falam para os enlutados, levantem, e eles saem do ambiente, e os enlutados se levantam, e acabou, encerrado. Tem aqueles que dão a mão e puxam o enlutado. Existe também um costume de se falar uns versículos antes que o enlutado se levanta. Verdade, nós não falamos, acho que em nenhum momento, que existe o costume de se desejar aos enlutados que eles sejam consolados junto de todos os enlutados por Tzion e Yerushalayim. Assim é um costume entre os Ashkenazim. Entre os Sefaradim, o costume é dizer Tenuhamu min Hashamayim, vocês sejam consolados pelos céus. E quando termina o luto, então se fala uns versículos do profeta Isaías, que diz que o seu sol não vai mais se pôr, e a lua não vai desaparecer mais, não vai também se pôr, porque Deus vai ser para você uma luz eterna e os dias de luto vão se completar. E como um homem cuja mãe consola ele, assim também eu vou consolar vocês e em Yerushalayim vocês vão ser consolados. Isso é uma forma também de terminar os dias de luto intenso, que são os primeiros 7 dias. Um detalhe sobre o ano. Durante o ano, pelos pais, o enlutado não pode se alegrar. Então nós vimos que não vai em festas e não vai ouvir música ao longo desse ano. Vai ter um lugar diferente na sinagoga. Então alguns detalhes se mantêm. Quando termina esse ano, esse ano termina com 12 meses, como nós mencionamos ontem. 12 meses que terminam, então, geralmente no próprio dia do Yortzeit, quando terminar o dia, não de manhã cedo, é o dia inteiro. Na realidade, existe um conceito de o enlutado se enlutar todos os anos no dia do Yortzeit. No dia do Yortzeit, primeiro, existem muitos que costumam fazer um jejum no dia do Yortzeit, quando é uma data que pode se jejuar, no Yom Tov, no Shabbat, etc. Mas existe esse conceito de jejum no dia do Yortzeit. E também no dia do Yortzeit é um dia que o enlutado não deve se alegrar, todos os anos. Isso significa que se tem alguma festa, o enlutado não deve ir. Mesmo que já passaram 20 anos, é o dia do Yortzeit, de um parente próximo dele, naquele dia ele não frequenta festas. Um dia para ele lembrar, é isso que serve o Yortzeit também, para lembrar um pouco aquela pessoa. aquele parente, aquela pessoa especial. Tudo isso que nós estamos falando é sobre luto. Kaddish é uma outra história. Kaddish não é diretamente ligado ao luto. Kaddish é uma forma da pessoa trazer méritos para o falecido. Pode-se fazer as malas até despachar elas no guichê. Depois que despacha no guichê, não tem mais como colocar coisas nas malas. Isso quer dizer que ao longo dos 120 anos aqui na Terra, com saúde para todos, podemos encher as malas com méritos, com mitzvot, com estudo da Torá, com rezas. Quando terminou, terminou. Mas a própria pessoa não tem mais como, porque ele já levou a mala. Mas os parentes, os amigos, podem mandar méritos pelo correio. Dá para mandar méritos. Isso se faz estudando Mishnayot, pela elevação da alma, fazendo Brachot, para elevação da alma, estudando qualquer coisa que seja de Torá, para elevação da alma, e também rezando. Rezando, falando Tehillim. E também rezando como Hazan, que aí tem Kedushá, tem Barehu, tem Kaddish. E também o Kaddish dos enlutados. Então, isso é uma forma de trazer méritos. A pessoa no Kaddish está falando e louvando Deus. E esses elogios que ele está dando a Deus trazem méritos para a pessoa pela qual ele está pensando naquele momento que ele quer mandar esses méritos. Então, o Kaddish é dito durante 11 meses. Não são 12 meses. Por que não? Quer trazer méritos durante todo esse ano, um ano especial, que a alma está em elevações especiais e tal. Então, por que não o ano inteiro? Por quê? Porque os nossos sábios nos ensinam que Mishpat Reshaim Begehinom Yud Bet Chodesh, o julgamento dos perversos no purgatório leva 12 meses. Nós queremos considerar que aquele parente não é um rachá, não é um perverso. Ele precisa de méritos, ele está precisando de uma forcinha, está pagando os pecados, etc., que ele pode ter tido ao longo da vida, ninguém é perfeito. Mas mais do que 11 meses, não. Ele não é um perverso para ser 12 meses, no máximo 11. Então, por isso que se fala Kaddish durante 11 meses para os parentes, todos os parentes que sejam. Quer dizer, mesmo parentes que não os pais, também se fala Kaddish por 11 meses. E isso não tem nada a ver com o luto que ainda dura mais um mês, depois que terminou o Kaddish. E o costume que tem também de fazer Lechaim, seja no dia que termina o Shive, seja no dia que termina o Shloishim, seja no dia que tem Yortzai e tudo mais, tudo isso, que se costuma fazer Lechaim, é também para trazer méritos para aquela pessoa. Então você traz lá comida, bebida, as pessoas fazem brachá antes de comer e beber, e essas brachot são um mérito especial para aquele falecido. Isso é muito importante. Fazer lechaim, comer, etc. Sem brachá, é melhor não fazer. Melhor não fazer. Não está trazendo mérito nenhum. Isso que você bebe um copinho lá de um lechaim, isso não traz mérito a ninguém. O que traz mérito são as brachot que se faz. Então precisa fazer brachá para aquela pessoa. Quer dizer, para aquela pessoa. Brachá para que sirva de mérito para aquela pessoa. Eu tenho um amigo que sempre se preocupa quando tem o yortzeit do pai dele. Ele sempre faz plaquinhas com as brachot, ele coloca a brachá escrito Leilui Nishmat para elevação da alma fulano de tal. Ele põe cada comida a brachá certa para as pessoas prestarem atenção e fazerem bonitinho as brachot antes de comer. É digno fazer isso, assim você ajuda as pessoas que nem sempre todo mundo sabe, como, quando, né? Então você auxilia as pessoas e dessa forma traz os devidos méritos a aquele parente. Também não é exatamente ligado ao luto, mas não custa mencionar que se costuma acender vela durante os 7 dias de luto, mas não somente. O costume é que se acende vela durante o ano inteiro de luto pelos pais, pelos demais parentes, nos 30 dias. Se costuma acender vela. Tem aqueles hoje em dia que trocaram por lampadinha e põem lampadinha na tomada, também serve, mas existe uma preferência por vela. Existe uma preferência de acender vela. Tem aqueles até que são mais meticulosos ainda em acender vela com óleo, com azeite, durante o ano todo. É um investimento. Então, tudo bem, não é obrigatório. É bonito, não é obrigatório, mas de qualquer forma, assim se costuma acender a chama. E também quando tem Yortzeit cada ano, também se acende a vela. E aqui cabe uma observação importante. Muita gente fica desesperado, preocupado, porque a Hevra Kadisha manda lá um papelzinho escrito qual o horário do acendimento da vela. Calma, não é vela de Shabbat. Vela de Shabbat tem horário para acender, horário máximo para acender. Vela de Yortzeit não é assim. Quando ele conseguir acender, ele acende. Não vai acontecer nada, não vai desabar o mundo porque ele não está acendendo no horário. Não precisa ser aquele horário que está escrito. Se acende, assim que começa o Yortzeit, que seria assim que anoitece. E se acende uma vela que vai durar 24 horas e acabou. Se apagar antes também não vai acontecer nada. Quer acender uma outra, acende. Não quer acender, não acende. Não precisa fazer um estardalhaço por isso. Logicamente, se for o Yortzeit no Shabbat, então precisa acender a vela antes de Shabbat, de jeito nenhum acender vela no Shabbat, que é proibido. Da mesma forma, se o Yortzeit cai no Yom Tov, a vela deve ser acesa também antes de Yom Tov, porque essa é uma vela que é só uma homenagem e não uma vela para iluminar, então não pode ser acesa durante o Yom Tov. Então deve-se acender ela antes do Yom Tov. As pessoas que deixam durante o ano inteiro vela, então compra vela de 7 dias, vela de 9 dias, tem alguns lugares que tem, e vai controlando. Você vê que vai apagar ela no meio do Shabbat, então acende uma vela a mais antes do Shabbat, já a próxima vela de 7 dias, e fica duas acesas, até que uma acaba, e a outra está valendo, já vigorando em seguida. A mesma coisa com Yom Tov, se preocupar também para acender as velas antes. No Yom Kippur também tem muita gente que costuma acender velas pelos entes falecidos. Eles acendem antes de Yom Kippur, lógico, uma vela de 24 horas. Existe esse costume também. Não são todos que fazem assim, mas muitos fazem. E também existe um ponto interessante que se a vela que é acesa para memória de alguém, se já deu, acabou o dia, não se apaga a vela. Se deixa ela arder até o fim. Então, por exemplo, a pessoa acendeu a vela para Yom Kippur, que seja por alguém, ou acendeu a vela de Yortzeit, terminou o Yortzeit, sobrou ainda a vela lá, ainda está ardendo, não se apaga, se deixa ela queimar até o fim. Assim é o costume. E, logicamente, também não tem tanto a ver com o luto, mas no Yortzeit se fala Kaddish também ao longo do dia inteiro, quer dizer, em todas as rezas do dia do aniversário de falecimento do Yortzeit. E também existe o conceito de ter Aliyah na Torá no dia do Yortzeit. Tem vários detalhes aí, mas isso já são detalhes técnicos do Yortzeit e não diretamente ligados ao luto.